Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versos 19 e 20, que nos dizem: Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Bom, meus amados, estamos vendo aqui a conclusão do Concílio de Jerusalém, um concílio que reuniu as principais lideranças cristãs do início da igreja, né? Do início da pregação do Evangelho pelos apóstolos. Inclusive estão reunidos aqui o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, Paulo, Barnabé, enfim, os grandes nomes do Novo Testamento reunidos para tomar uma decisão importantíssima e que define a história cristã, que é como devemos utilizar o Antigo Testamento, com as suas prescrições, os seus mandamentos, os seus princípios e regras. Então, vimos todo o debate aqui nos estudos e que sempre foi apontado que, em unanimidade, os cristãos decidiam que o que nós precisamos guardar é o Novo Testamento, o ensino de Jesus Cristo. O Antigo Testamento foi para um povo, para o povo judeu. Foi uma aliança que Deus fez com o povo judeu. Ponto. Não era uma aliança universal para toda a raça humana. Já o Evangelho, sim, uma aliança para toda a raça humana. Nós somos discípulos de Cristo, não de Moisés totalmente. Em parte, sim, mas nós somos discípulos de Jesus, no ensino da nova aliança, essa sim feita para toda a raça humana e infinitamente superior. Os ensinos de Cristo são incomparavelmente superiores aos ensinos do Antigo Testamento. Agora, como já explicado, do Antigo Testamento, nós guardamos tudo o que está de acordo com Cristo e os seus apóstolos. Tudo que Jesus ensinou, tudo que o Novo Testamento ensina, que no Antigo Testamento se menciona, se afirma, mantém-se. O que o Antigo Testamento afirma e o Novo Testamento repete, mantém-se. O que no Antigo Testamento afirma e no Novo Testamento não se repete, e às vezes até mesmo diz que aquilo cessou, aquilo termina. Especialmente se você for ler no Antigo Testamento, a lei mosaica, ela tem três componentes principais: uma lei civil, assim como nós temos, né, nossas leis civis no nosso país, a Constituição e todas as leis que são votadas no legislativo. No Antigo Testamento, a lei mosaica, uma parte é isso: é leis para a questão administrativa, para definir questões judiciais. Tudo isso foi obviamente feito para um povo e para uma época. São leis civis, como as nossas leis civis mudam o tempo todo, vão se alterando com o passar do tempo, para estar de acordo com a sua época, para aquela ou até mesmo para aquele povo, né? Porque varia de um país para outro. Então, havia esse componente civil, havia o componente ritualístico, que nós estamos vendo aqui que cessa no Novo Testamento. A lei civil, obviamente, nem entra em discussão. Não é trazido para o Novo Testamento a lei civil dentro da lei de Moisés. Os rituais também não vêm, porque nós estamos vendo aqui que o principal ritual, que é da circuncisão, que até vem antes da lei mosaica, tamanha a importância, não deve ser guardado no Novo Testamento. Ou seja, os rituais do Antigo Testamento, inclusive a circuncisão, seria um dos principais, não se mantém no Novo Testamento. Então, todos os rituais judaicos não se mantêm. Agora, o que se mantém, em boa parte, são as questões morais, são as questões de princípios e valores éticos. Por exemplo, não roubar, não adulterar, não dar falso testemunho, honrar pai e mãe, ou seja, tudo aquilo que tem a ver com ética, com princípios e valores de vida, tudo isso, obviamente, se mantém, pelo menos em grande parte. Novamente, tudo deve ser conferido com o ensino de Jesus, mas tudo isso se mantém. E aqui estamos vendo, entretanto, que alguns princípios aqui são colocados. Eu quero dividir esse estudo em duas partes. Um que está falando das relações sexuais ilícitas e o outro que está falando de contaminações de ídolos, carne de animais sufocados e do sangue. Então a gente vê que, como dos rituais tudo terminou, alguns aqui estão sendo mantidos pelo apóstolo Tiago, essa questão dos sacrifícios aos ídolos. Por quê? Isso eu quero elaborar no próximo estudo. E as relações sexuais ilícitas. E aqui é um componente um pouco estranho, que sempre deixou os comentaristas, os teólogos que estudam as escrituras, um pouco confusos. Por quê? Porque isso faz parte da lei moral, ou seja, de princípios e valores de conduta, de vida. Nem deveriam estar sendo mencionados aqui. Afinal de contas, isso também é ensinado por Cristo, né? E pelos seus apóstolos. O Novo Testamento também nos ensina a ter um comportamento sexual correto, justo e bom. Por que que ele teria que repetir isso aqui? Porque se tivesse que repetir todas as questões morais, ele também repetiria: olha, não é para roubar, não é para mentir, não é para dar falso testemunho, tem que honrar pai. O único princípio moral citado é a questão das relações sexuais ilícitas. Por que que ele não mencionou os demais? Aqui nós temos que entrar aqui. Ora, não roubar, não dar falso testemunho, honrar pai e mãe é algo muito mais comum entre as várias religiões mesmo da época, entre as várias culturas, entre os vários países. Isso é fácil de ser compreendido. Agora, a questão sexual, há muita variação entre religiões, especialmente da época, e entre povos. Relações sexuais ilícitas era muito bem tolerada em várias religiões. Em várias seitas romanas, várias seitas gregas. Então, isso era importante estar explícito, porque essa pregação, essa decisão aqui era especialmente para os gentios. Os gentios devem guardar a lei mosaica? Não, ponto. Era o que foi dito no verso anterior. Não devemos perturbar os gentios com a lei mosaica. Eles devem seguir os princípios de Cristo. Agora, como entre os gentios, muitos vindos de origem romana, grega, ou bárbara, ou cita, enfim, os vários povos da época, as práticas sexuais eram muito, digamos, desordenadas. Havia muita promiscuidade. Então era importante que, tudo bem, vocês não vão guardar a lei mosaica, mas olha, algo importante. Relações sexuais devem ser levadas a sério. Devem ser colocadas diante de Deus. Não vivam mais a imoralidade sexual que vocês viviam antes. Não vivam na promiscuidade. Isso o apóstolo Paulo trata em várias das suas cartas, principalmente, por exemplo, a de Efésios, a carta aos Efésios. Por quê, queridos? Isso também parece hoje fundamental que seja tratado como na época dos romanos, desordenado, algo totalmente sem controle, sem qualquer princípio, sem seriedade que convém. Porque a relação sexual é algo muito sério e com consequências muito sérias. Porque se as consequências são tão sérias, isso deveria levar o ser humano a pensar nisso como algo sério. Mas hoje, muitas vezes, é tratado como só um prazer. Não é só um prazer. Como se fosse chupar um chiclete, comer um pedaço de bolo. Não, eu ia ter um prazer que seja momentâneo, mas é como comer um bolo. Sexo. É óbvio que não. Porque as consequências que podem advir da prática sexual são inúmeras, são as mais diversas, desde emocionais, quanto físicas, quanto em outras vidas. Então, levar isso de uma maneira irresponsável e inconsequente, como a sociedade atual leva, é algo extremamente perigoso. Primeiro, em questões emocionais, as pessoas, quando têm essa relação íntima, elas acabam muitas vezes criando uma conexão com a outra pessoa, e a outra pessoa, se não estiver nesse compromisso saudável como é o casamento, a outra simplesmente pode virar as costas e deixar aquela pessoa que criou um apego, que criou um afeto, em pedaços. Então, por que que a sexualidade, o princípio, o fundamento é ser criado dentro de um relacionamento de compromisso e sociedade? Para que as pessoas possam viver algo tão profundo, tão íntimo, com alguém que confiam, com alguém que ela vai permanecer junto, que é o seu companheiro, que é seu amigo, e não com um desconhecido que depois a pessoa começa a ter um amor, um afeto muito grande, e a outra pessoa vira as costas e deixa em pedaços. Porque a pessoa, o mundo sempre enxerga, não, eu quero ir lá e fazer e depois me despedir, tchau. Só que ela, a pessoa não pensa, ela sempre pensa que ela é entre aspas, está no poder, está no controle. Mas ela se esquece que ela pode se apaixonar, pode ter aquele sentimento profundo pelo outro e o outro vira as costas. Então não é que Deus está coibindo a pessoa de viver a sua felicidade. Não, Deus quer proteger a pessoa dos ferimentos, dos traumas, das feridas de alma que ela pode colher com aquela prática ou que ela pode causar. Porque são duas pessoas. Você pode ser ferido ou a outra pessoa pode ser ferida. E Deus quer proteger a ambas. Então, a sexualidade, nessa seriedade na questão. Outro ponto é, como eu falei, ainda aspectos físicos. Nós sabemos que hoje a questão de doenças sexualmente transmissíveis hoje está novamente se alastrando. Algo que estava até relativamente controlado algumas décadas atrás, hoje isso se espalha. Basta você ir no posto de saúde, você vai ver a quantidade de pessoas indo se tratar. Claro, tudo de forma silenciosa, com vergonha e tudo, mas com sífilis e doenças que pareciam até quase extintas. E as pessoas agora voltando isso, sem falar na AIDS, que é uma doença ainda hoje letal, apesar de hoje poder ser bem controlada, mas ainda é uma doença perigosíssima e as doenças sexualmente transmissíveis, por o contato ser tão íntimo, elas têm um contágio muito grande. Porque não é que a pessoa está a 2 metros, nem 1 metro de distância, nem a 30 centímetros de distância, elas estão unidas. E unidas, o que um tiver, o outro vai ter. Então isso é algo sério demais, que pode causar, inclusive, seja deformações, seja sequelas, seja até mesmo a morte, como no caso de uma AIDS. E essa sexualidade, muitas vezes pervertida, uma cultura que só fala em sexo nas músicas, parece que é a única fonte de alegria na vida, é isso, e principalmente com o máximo de pessoas possível, ainda gera, né, muitas vezes, uma tentação na pessoa de traição, de adultério, que novamente cria feridas psicológicas muito grandes, ou traz de novo uma doença para o parceiro, né? E o grande ponto, queridos, que também é fundamental tanto naquela época, mas ainda assim, ainda hoje, que é a questão de pode surgir uma gravidez. Traz-se uma vida ao mundo sem, muitas vezes, aquilo ser o desejo do casal, daquelas duas pessoas que muitas vezes mal se conhecem. E isso é algo seríssimo. Como eu estava dando o exemplo do bolo, o bolo você come e acabou, ali não gera nada. Ou mesmo tratando-se de um pecado. Você comete um pecado, por exemplo, enfim, dá um soco que seja no rosto de uma pessoa, o olho da pessoa vai ficar roxo ou o nariz vai se quebrar, você derrama ali um pouco de sangue e tudo, mas passado uma semana não há mais nenhum qualquer sequela em geral, né? Aquilo passou. Agora, isso é tão sério, queridos, que você traz uma vida ao mundo, aquilo acaba. Ela tem consequências realmente para o resto da vida. Há uma pessoa nova no planeta, né? Aí, claro, aí surgem, né, as brilhantes soluções humanas, né, de muitas vezes partir para algo grotesco e feio, né, como o aborto ou coisas do tipo. O ser humano cria um problema e consegue aumentar o problema com as suas brilhantes ideias. Agora, o ponto é: traz-se um ser humano ao mundo, ou participa de um aborto, que aí gera de novo culpa, gera problemas, e de novo, é uma situação terrível, né? Agora, traz-se uma vida ao mundo que, como ela vai ser recebida por esses pais que mal se conhecem, etc. Então, é uma coisa que prejudica até mesmo um inocente. Todo mundo acha horrível, né, quando qualquer pessoa cria, faz algo ruim para uma criança, porque é um ser inocente, é um ser indefeso, não tem como se defender. E trazer uma vida ao mundo assim, jogada de qualquer jeito, muitas vezes sem um não querendo o outro, um empurrando para o outro, os pais brigando, etc, etc. Então é toda uma coisa muito séria. Claro que isso tendo ocorrido com qualquer pessoa, deve-se dar todo o suporte, toda a proteção, todo o apoio, toda a ajuda, enfim. Tudo o que deve ser feito para aquele pai, para aquela mãe, para aquela criança, enfim, tudo que possa ser feito deve ser feito e precisa ser feito. Agora, há uma epidemia, queridos. Há uma epidemia na sociedade hoje de gravidez indesejada. Uma epidemia. Não é duas, não é 10, não é 100, não é 1.000. São dezenas de milhares de crianças que nascem assim, muitas vezes de pais e mães adolescentes, que não têm a menor condição nem financeira, nem emocional, de estrutura, de nada de receber aquela criança e complica a vida daqueles pais que muitas vezes estão estudando, estão iniciando no mercado de trabalho. Então, quando Deus fala as coisas, queridos, né, sempre tenta se pichar, né? A Bíblia ou a igreja, ah, isso é coisa retrógrada, ou isso é coisa, né, de uma rigidez tola, né? Isso é tabu. Ele usa essas expressões para tentar desmoralizar ou ridicularizar, quando essa coisa é muito séria. Ninguém está fazendo isso porque, ó, é feio, é sujo. Não é, isso não é o que. Pelo contrário, Deus fez a sexualidade para ser uma coisa belíssima, a união entre dois seres humanos de uma forma tão perfeita e tão linda a ponto de gerar grande prazer e ainda gera uma vida. Então Deus fez de uma forma artística, poética e sublime, algo para nós desfrutarmos e de graça. De graça. Um dos maiores prazeres, absolutamente de graça. Deus tudo fez de uma forma belíssima. Agora, sendo usado por ser tão belo, tão poderoso, tão maravilhoso, precisa ser utilizado da mesma maneira bela e maravilhosa para não usar isso de uma forma que acabe gerando resultados ruins ou resultados indesejados. Tudo isso é difícil de colocar na mente humana, porque ainda mais a mente humana hoje, tão por músicas, pela cultura, tão levada para o imediatismo, tão levada para o. Sem nenhuma orientação, sem nenhum norte, sem nenhum princípio, e aí as vidas são dilaceradas com problemas, com dificuldades, de novo, emocionais, físicas, com trazendo uma vida ao mundo em um momento totalmente inadequado. Então é muita complicação. Algo que era para ser lindo, que a pessoa ali desfruta e tem os seus momentos, e depois cria problemas gigantescos. Então que a humanidade possa repensar a sua relação com a sua sexualidade, para ser mais responsável, mais correto, mais justo, até com esses que são indefesos, e até consigo mesmo e até com o outro. Então, por isso que foi colocado aqui essa ênfase, esse reforço em um dos princípios morais, dentre vários da lei mosaica, a grande maioria, se não a totalidade, mantida no Evangelho, mantida por Cristo, mas esse teve que ser mencionado, porque, de novo, a sexualidade de então era muito desorientada, muito promíscua, como é hoje. E por isso também precisa novamente ser trazido à tona para que as pessoas tenham cuidado, se protejam e vivam isso da maneira responsável e bela que Deus criou para isso ser. Queridos, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.